ter que arranjar um fone pra você.
Eu não tenho.
Então não tem como você ouvir.
É, podemos falar?
Já pode falar.
E você, tá se ouvindo por acaso?
Não.
Ah, tá. É, calma. Bom dia, comunidade. Assim?
Bom dia,
comunidade. Como é que a gente começa?
Não sei.
Então
como
vai.
É que começa? Não precisa começar, não. Já começou,
bom
já.
Bom dia, comunidade.
Já começou pra mim, já.
Sim, não, eu quero começar direito, porque a gente começou a última vez que nem um rebuceteio.
Mas rebuceteio é legal.
Rebuceteio é ótimo, mesmo. Ah, bafa. Aqui, tá, então vai. Bom dia, comunidade. Estamos aqui com especialistas em porra nenhuma. Dessa vez com um papo cabeça, falando sobre términos de relacionamento e ressignificar as pessoas.
Uau.
Na vida das pessoas, não é isso?
Caraca, hein? Já começou? Tiro na cara.
Pois é, meu filho. Tiro, porrada e bomba. Estamos aqui. Meu nome é Manuela Teixeira.
Sou Lucas Lírio.
E vamos começar com esse programa babadeiro. Comece.
Como é que começa? Já começou, não tem...
É isso. Eu acho que a gente vai falar sobre um tema, assim, cabeça, né, obviamente. Mas que é uma coisa meio interessante, porque a gente vê aí muita gente que não quer nada, assim, vive, sofre com um término de relacionamento. E a gente fica, meu Deus, e agora o que vai acontecer? E então eu acho que esse podcast é justamente pra isso. Pra você ouvir, você aí que acabou de terminar o seu relacionamento, mas que ainda ama muito a pessoa, que não quer tirar ela da sua vida. Esse é o podcast pra você.
Então contextualize aí a situação.
Bom, vamos contextualizar com a nossa vida pessoal, né? Que polemiza a situação, mas que...
Se não fosse, eu nem quero.
Exatamente. Então, eu e Lu, a gente namorou 4 anos, se inclua na situação, né? Porque você que é Lucas.
É.
Exatamente, né? A gente namorou durante 4 anos e a gente terminou faz... Quanto tempo que a gente terminou?
2.
2 meses, né? Faz, acho que uns 3. E a gente... É, ainda está um presente na vida do outro, mas agora de formas diferentes. E isso é uma situação um pouco difícil de entender e de realizar também, né?
Sim. Você quer que eu fale alguma coisa?
É, com certeza, né?
Caraca, tipo, sei lá. Não é fácil nada, né? A gente vai passando pelos processos da vida. E acho que o processo de ressignificação é o mais importante mesmo, porque... O tempo que, na verdade, a gente constrói uma vida com o outro, ele não é de se jogar fora só porque acabou um... Só porque acabou um título de namoro, né? Eu acho que a gente tem uma vida pela frente que não precisamos tirar pessoas, a não ser que seja... A não ser que ela tenha matado o seu cachorro.
Isso porque, é uma coisa muito importante.
Porque se não for, isso tá de boa, né?
É.
A gente tem que ser conversado.
Então, uma coisa muito importante é isso. Se a pessoa tiver matado o seu cachorro, eu realmente acho que você não deveria continuar na vida dela. Porque,
um complicado.
Né, é um pouco complicado. Mas isso também tem a ver com o fato de como o relacionamento terminou e como era a relação desse relacionamento enquanto ele ainda durava, né?
Sim.
Esse silêncio.
É, vai continuar.
É, porque assim, existem vários relacionamentos que a gente não tem como enquadrar todos, né? A gente não tem como dizer todas as pessoas conseguem fazer isso, todas as pessoas conseguem ressignificar suas relações. É, então, é muito complicado a gente lidar com esse assunto, é muito assim, subjetivo. Porque a gente precisa entender de que forma a relação aconteceu, de que forma a relação se deu durante o tempo que ela durou e de que forma ela terminou e de que forma as duas pessoas se relacionaram após o término.
Mas antes, eu acho que é importante pedir que os seres humanos que estão escutando esse programa nos sigam nas redes sociais. Porque...
É importante nos seguir nas redes sociais, viu, gente?
Afinal de contas, você pode ter vindo nos escutar de lá, mas
exatamente.
Pode ter brotado do nada do
no Spotify, né?
Nos seus agregadores de podcast.
Finalmente, os arrobas são @ManuelaTeixeiraS, @ManuMakeups, @LucasMotaLírio.
É, isso aí. Nos sigam e... E Twitter, Instagram e na...
Xinguem todo mundo no Twitter, gente.
É, xingar no Twitter é essencial.
É essencial, né? É essencial, nega. Enfim, vamos voltar pra esse papo cabeça. É, quando, logo depois que os relacionamentos terminam, a gente vem o filme na nossa cabeça, né? Do que vai acontecer a partir de agora, de como vai ser sua vida, como é que você vai fazer aquelas coisas, até as coisas do dia a dia. Tipo, geralmente a gente acordava, tinha aquela mensagem de bom dia, você fica, meu Deus do céu.
É toda uma dependência.
É toda uma dependência emocional. E a gente precisa, talvez, eu acho que o primeiro passo pra conseguir ressignificar uma coisa é você conseguir superar e digerir tudo o que acontece com você.
Os processos de luto.
É, esse tempo justamente varia, né? De pessoa pra pessoa. Inclusive pode variar dentro da relação. Pode ser que você já tenha tido seu tempo de superação e a pessoa ainda não tenha tido seu tempo de superação, né? Então, essa questão, eu acho que o primeiro passo é você ter o seu tempo. Você conseguir digerir tudo, você pensar, você ver o que é que você fez de errado, o que é que você pode aplicar pra sua vida. E realmente dar aquela relação como terminada, né?
É, e na verdade, assim, a gente sempre sai de alguma coisa achando que o errado foi o outro e que você foi perfeito. E, na verdade, assim... Ninguém sai leso de ninguém, né? Tipo, as relações foram boas e a gente não tem que ficar procurando um culpado, nem nada do tipo. Acho que são ciclos que começam e encerram para, ao mesmo tempo que um decai, o outro começa. E dessa forma a gente vai... É o ciclo da vida, Simba, que nem diz Mufasa.
The circle of life. Não podia deixar de largar essa, né?
Menino de filme.
Eu acho que é um pouco complicado essa situação. Eu já falei que é complicado mil vezes, né? Porque eu quero continuar dizendo que é complicado. Mas eu acho que em certos casos é necessário. Por exemplo, a gente, né? Conversamos, eu e você.
O que o pessoal olha assim na rua...
Uhum.
Que hoje em dia a gente sai...
Uhum.
E aí as pessoas olham e falam assim, gente, vocês terminaram e se dão tão bem, uma relação tão,
tão madura. E a gente começa assim... a rir. Madura, amor, você já não sabe quais foram os erros, você tem o que aconteceu.
Porque 15 segundos atrás a gente tava se dando murro mesmo, mas
exatamente.
Agora a gente
tá... Então, pra deixar claro, assim, gente, não é uma de osas, não, ainda é um pouco estranho. Mas, assim, a gente tem sorte.
É pisando em ovos o tempo inteiro.
É, porque a gente não
tempo.
Sabe até que ponto o que a gente vai fazer vai machucar outra pessoa, porque ela tá do nosso lado. Quando a pessoa tá distante da gente fala, ah, foda-se, irmão, vou fazer isso aqui mesmo, só se vive uma vez. Aquelas, né?
Só
aquelas frases que
vez.
Só se falam antes de fazer merda.
É. Momentos antes da desgraça acontecer.
É, só se vive uma vez. Enfim, mas vamos tentar ter um assunto meio objetivo para aconselhar uma pessoa que tá precisando disso.
O que é objetividade se não a falta de conteúdo dos influenciadores?
Exatamente. Hoje no Globo Repórter. Enfim. E o segundo passo diante de toda essa situação é você saber se a pessoa quer o mesmo que você, né? Porque às vezes a gente passa por um término que uma pessoa sente uma coisa, mas a outra ainda não sente essa mesma coisa, não tem um sentimento diferente. Então você não pode pressionar a pessoa a continuar na sua vida se ela não tá preparada pra isso, se ela não está com vontade, né? Então... O segundo passo é isso. Nossa, eu tô muito na ambiguidade.
Qual é o segundo passo?
Meu Deus do céu, Lucas.
Eu nem sabia que tinham passos.
A gente tá tentando seguir os passos, né?
São passos agora.
São, primeiro é você digerir a situação e superar. O segundo
você tem que se
é
dar
você
o tempo.
Saber... Exatamente. O segundo é você saber se as duas pessoas estão com a mesma intenção, que é deixar um relacionamento pra trás e trazer um novo significado. Ah, mas Manu, o que é esse novo significado? Aquelas. O significado é justamente você não ser mais um namorado da pessoa e agora você pode ser um amigo, você pode ser um amigo colorido, você pode ser um ficante, você pode ser um conhecido, você pode ser um colega de sala e trazer os limites e o respeito que envolve essa nova relação.
O que não é nada fácil, né?
Muito difícil, muito difícil.
É porque nós, numa sociedade de relação monogâmica, a gente... Além dos atravessamentos de vários preconceitos, de machismo, etc., de sensação de posse, de...
Gente, eu preciso abrir a porta pra minha cachorra, porque senão ela vai ficar arranhando a porta.
Suki, entra, por favor, Suki.
Vem aqui, tá vendo? Pronto.
Pronto.
Pronto, filha, pronto.
Entrou.
Pronto, agora já temos uma terceira convidada na sala.
Suki, vem cá.
Suquita!
Dá sua contribuição.
Fale aí, eu vou cheirar o microfone. Não gostou do microfone.
Ela tá tem medo do microfone.
Enfim. Vá, cadê seu au-au? Você não vai falar au-au, não?
Eita, ela vai morder o microfone, pelo amor de Deus. Olha só, que é o seguinte, eu tô devendo esse microfone, tá... tenho medo de pagar ainda.
Pois é, enfim.
Pelo
né?
amor de Deus.
Vamos voltar pro nosso papo. Eu acho que depois que você conversa, acho que uma conversa necessária com a pessoa, assim, depois que você teve muito tempo com ela, e agora você quer manter ela na sua vida. E um detalhe, viu, gente? É muito importante você analisar com você mesmo, se você quer manter a pessoa na sua vida por carência ou porque você ama a pessoa. Porque você manter uma pessoa e manter um relacionamento na sua vida por carência porque, não tem ninguém pra ir pro cinema comigo, não tem ninguém pra assistir Netflix.
Ou então por uma dependência também.
Então assim, não é nada interessante. É bom você entender que você precisa passar pelo seu processo e estar completo e se questionar logo após. Bom, eu tô com saudade dessa pessoa por ela ou porque eu tô com saudade de uma pessoa do meu lado?
Sim, E eu acho que, na verdade, o que eu tava falando do estilo de relacionamento que as pessoas levam hoje em dia, a gente trata tudo muito como algo, uma relação sempre de posse, tanto seja da parte do homem quanto da parte da mulher, acaba sendo algo que a gente quer ter controle sobre, e às vezes a gente só precisa deixar que a pessoa voe e faça... E não interfira nisso. Acho que, na verdade, a gente tá caminhando para cada vez mais para esse entendimento.
Sim.
Porque o mundo tá mudando. Ainda assim, tem muitas pessoas...
Mas eu acho que assim, em contrapartida...
Isso a gente falando, parece que nós somos especialistas.
Mas na verdade a gente não é especialista em porra nenhuma.
Porque, afinal de contas, né? Esse é o nome.
Mas assim, uma coisa também, que em contrapartida, quando a gente fala, o mundo tá evoluindo, as pessoas estão evoluindo, é bom a gente falar que assim, atualmente, no nível que a gente tá, das relações interpessoais, de tudo isso, ao mesmo tempo que existem pessoas que estão caminhando realmente pra evoluir nesse sentido, também existem pessoas que não estão nem aí. Que acham que, terminou, não quero nunca mais ver a cara mesmo, foda-se. E isso também reflete justamente nas sacanagens que a pessoa faz antes, durante, depois, sabe? Então, é meio que um equilíbrio desequilibrado quando a gente tem certas pessoas que veem as coisas dessa forma e tem gente também que vira pra mim e fala assim, nossa, nunca conseguiria fazer isso, nunca conseguiria manter isso na minha vida. E assim, gente, né... Acontece, são histórias diferentes, são pessoas diferentes.
Cada um com seu atravessamento, e eu acho que tem muito da gente demonizar as relações. De falar, nossa, quero esquecer o que aconteceu. Assim, óbvio, quando a pessoa é muito filho da puta, faz
aí
merda.
Aí realmente não tem
assim,
condição, né?
Você não tem que tolerar as paradas, mas óbvio, quando as vontades são mútuas...
E vamos deixar bem claro que você não é obrigada a nada, sabe? Tipo assim, você vai fazer o que você quer, você vai... E tem que ser uma relação mútua, assim como é um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, você tem que ter uma ida e tem que ter uma volta, 50-50.
Esse programa aqui é pra quem terminou, foi?
Na verdade, eu não sei.
A gente já tá perdido.
Né? Ele é um rebuceteio, né?
É
verdadeiro,
Deus.
Enfim. Mas a gente tá aqui dando conselhos e falando sobre algo que tá acontecendo com a gente. Que muita gente fala assim, você e Lucas, o que que tá acontecendo? O que que o Lucas tá na sua casa?
Eu acho que assim, antes de tudo, eu acho que a gente acabou... A gente, antes de começar, éramos amigos.
Isso, que é uma coisa muito importante. Eu e o Lucas, a gente era muito amigo.
Durante, fomos amigos, acima de tudo. E, enfim, e voltamos a buscar essa amizade que havia, continuando sempre, né, e cada vez mais saudável, de uma forma apoiadora, acolhedora, de todos os lados.
E assim, gente, é importante também a gente entender que quando a gente fala assim, eu vejo muita gente romantizando e falando, olha, quando você ama uma pessoa, você tem que ir até o final, você tem que tirar a energia de você, sabe? Você tem que tirar a energia do seu cu e você tem que fazer esse relacionamento acontecer. Sendo que eu acho que amor é muito mais que isso, sabe? Eu acho que quando você ama uma pessoa, você tem que ter maturidade de entender que às vezes é necessário deixar ela embora. Às vezes é necessário você deixar ela seguir a vida dela sozinha ou com outra pessoa. E entender também que talvez planos que ela fazia com você, os anseios, as ambições, ela vai ter as mesmas ambições e você vai desejar que ela tenha as mesmas ambições e seja feliz, mesmo que sozinha. Sabe que, mas eu tinha um plano de construir uma casa. Beleza. Você tinha seu plano de construir a casa, talvez não vai ser com essa pessoa, talvez seja com outra. E se essa outra pessoa estiver com outra, você também vai desejar a felicidade dela.
E talvez volte a ser também um dia, a gente não sabe o dia de amanhã.
É, talvez volte, a gente nunca sabe, né? Ó, aqueles que chipam aí, né? Abafa.
Aqueles tiozão.
Aqueles tiozinho que falam.
Domingo.
Mas, Manuela, você. Principalmente, gente, assim, diretamente pra mulheres. É foda você terminar um relacionamento porque vem aqueles tios machistas falando. Você estava com o relacionamento certo. Sua vida estava certa. Você estava com um homem pra te proteger, sabe? Nossa senhora. Porque quando um homem termina, é aquela. Nossa, terminou, tá pro jogo, tá pro crime.
É, já vai pra.
Já vai pra putaria. E assim, a gente não. A gente fica assim, tendo que ouvir que, poxa, terminou. Por quê? Por que que terminou? E ainda ficam olhando pra gente. Achando que a culpada, na verdade, gente. Ou seja, se você terminou, você que foi besta, que você largou um homem desse. Mas se terminaram com você, foi porque você fez alguma coisa.
É, sempre, acho que eu já ouvi algumas histórias de sempre que colocam histórias próprias, né?
Uhum.
Sempre acabam colocando como se houvesse uma culpa no final de um relacionamento. Mas, poxa, ele era tão legal.
É, ainda mais Lucas, que tem essa cara de sonso, e eu tenho cara de que é pronto.
Mas antes eu era o amor das vovós e das mamães, porque eu era todo santinho, bonitinho. Hoje eu tô todo riscado e ninguém gosta de mim mais.
É, né?
Perdi os pontos, né?
Eu, no caso, nunca fui o amor de mamãezinha nem papaizinho. Eu fui, tipo assim, aquelas. Então, eu me acostumo com esse título, gente. Porque, sinceramente, eu acho que cada um com sua consciência. E se terminou, se não terminou, se vai terminar, se tá junto. Eu acho que isso só diz respeito ao casal. E a gente tem que lidar quando a gente termina. A gente tem que lidar com as pessoas perguntando. E as pessoas shippando e falando. Nossa, achei que vocês iam casar. E a gente fala, eu também achei que a gente ia casar.
Mas se você não tem um relacionamento pra projetar
com perspectiva
algo com alguém,
de futuro, você não
faz
precisa
sentido.
Nem ter. Eu também acho isso.
Não faz sentido, mas tipo, ao mesmo tempo... É, você não precisa se cobrar que só porque você planejou, você precisa...
É, isso é muito importante.
Isso são coisas da vida que acontecem.
É, então. Tipo assim, você eu já achei que eu ia casar várias vezes, gente. Principalmente eu, que sou pisciana, beijo uma pessoa uma vez, ficou, meu Deus, eu vou
casamento,
casar.
Eu acho que assim, já tô assim, casamento... Duas coisas, é um conceito muito antigo, um conceito... Conceito antigo, entendeu?
Sim.
E também é caro. A sua mãe sabe, Dona Juliana, sabe que é melhor fazer uma viagem pra Paris...
Do que casar. Isso eu concordo,
Vai fazer uma cerimônia de casamento, vai gastar
eu
quanto?
Eu também acho, concordo. Sabe qual é a cerimônia de casamento?
R$1.000 num bolo?
Também acho.
Que isso?
Porra de R$1.000 num bolo, gente. Quantos McLanches dão R$1.000? Tá? Vamos deixar bem claro isso. McLanches feliz.
Peraí.
Big Mac.
Big Mac...
Ai, eu tenho uma mente assim, gente, de lanches. Quantas coxinhas do Gago?
Coxinha.
Porra, quantos pratos de comida baiana dariam?
Mas
entendeu?
Aí você tem que pensar, quantas comidas no exterior dá pra comer?
Porra, muitas.
Porque lá...
O hambúrguer é $3.
É, um negocinho lá fora é $3.
Exatamente,
€3.
Ou seja, né? Vamos ver esse bolo de casamento aí que tá muito caro. Né?
Esse negócio de...
Gente, eu já imaginei, assim, eu acho que se eu tivesse dinheiro, fazia uma puta festa de casamento, mas também seria, tipo, aquela coisa completamente rebuceteio.
Não, minha festa de casamento, assim, já tô falando, ia ser o quê? Eu ia comprar 20 quilos de frango...
Misericórdia.
Pra fazer um mega estrogonofe.
Meu Jesus.
Imagina aí, um panelão de estrogonofe.
Bom, desde que você me convide, tá tudo certo, né? Porque
mas
eu vou pela
porque
comida.
Estrogonofe... Estrogonofe é maravilhoso.
Ai, não. No meu casamento seria comida baiana, gente. Me desculpa. E assim,
caraca.
Se a gente casasse, seria foda. Porque você não gosta de comida baiana.
Eu gosto de comida baiana. Eu gosto de peixe.
É, isso.
O
então,
peixe
assim,
que complica.
Aí não daria pra ser nosso casamento. Porque aí você ia querer carne e eu ia querer peixe.
Mas a gente faz uma churrascada baiana.
Porra, top. Top, top, top.
É.
Aquelas, né?
É isso.
Aquelas que vai fazer um rebuceteio até na comida.
Claro.
Claro, porque se não for rebuceteio, não tem graça, bebês. E assim, ainda tem isso, tipo assim, logo depois que você termina um relacionamento, principalmente de muito tempo, Você começa, tipo, querer explorar tudo que você quer na sua
vida.
Tudo muito novo, tudo muito feliz.
O que é que acontece? A gente tava ficando desde 15 anos de idade.
É.
Atualmente a gente tem 20, então... É. Ser solteiro com 15 anos, eu acho que praticamente não ser solteiro.
Gente.
É praticamente não ser solteiro. Você tá na escola...
Muito diferente. É verdade.
Aí você...
Não, mas
muda.
Você era mais santo que eu, velho. Eu era meio...
É, mas eu, tipo, era...
Diabinha, né?
Eu era cabação, você era tipo a da escola.
A da escola.
E eu era o cabação.
É. Porque então, assim, tipo... eu até curti um pouco quando eu tinha uns 15 anos, eu curti assim. Eu saía, passava o rodo.
Eu nunca ia pros reguezinhos de 15 anos e falava
assim. Nunca, Lucas,
vocês...
nunca ia. É impressionante,
eu
gente.
Eu pensava assim, vocês aí com 15 anos indo pro reggae, vocês estão se estragando.
Ficava
lá,
em casa
ficava
jogando
em casa,
Xbox.
Triste, todo mundo se divertindo, eu lá chorando. Sozinho.
É, exatamente.
Falei, hoje, meu Deus, sextou.
Sextou, mas e outra, gostaria de dizer que esse sextou também é mérito meu na vida de Lucas solteiro.
Olha só.
Entendeu? Porque Lucas solteiro ficava em casa, deitado, o dia todo assistindo série, entendeu? Se endividando na internet, no AliExpress.
Comprando.
Aí eu apresentei os mundos de maravilhas do sextou, sabadou, domingou, quintou.
Quintou.
Entendeu?
Olha.
Oi, suki rosnou pra Luca, gente.
Quase arranca meu pé, gente.
Ai, ai. Então, assim, logo depois que a gente terminou, a gente viu coisa muito diferente, até porque eu sempre fui uma pessoa mais fora de casa. Lucas era mais caseiro que eu. E aí eu acabei ficando em casa também, não que a gente ficasse muito em casa. A gente ficava, né?
A gente ficava
em casa pra caralho. E logo depois que a gente terminou, eu fiquei, porra, agora eu vou, meu amor. Vou meter o louco, agora eu vou. Entendeu? E aí, que eu meti o louco, eu falei, meu Deus, que é o tipo da coisa. Tem gente que diz, ah, eu amo minha vida solteiro, pra mim primeiro. Não existe vida melhor do que a outra. Se você tá casado e você ama, se você tá solteiro e você ama, eu acho que você tem que se ajustar e gostar da vida que você tá levando.
Sim.
Porque você ficar se remoendo e falando assim, ah, nossa, tô solteiro. Ou então, ah, tô casado, não posso pegar ninguém. Você tem que amar a vida que você tem, meu amor, sabe? Não tem que ficar chorando pelo leite derramado. E hoje também, depois da gente ter namorado tanto tempo, agora a gente vê que, tipo assim, não é que quando a gente namora a gente deixa de curtir, mas é uma curtição diferente, né?
É
uma coisa bem diferente. Você conhece muito mais gente. Você é mais cobiçada. Sua autoestima aumenta. Entendeu?
É quando você passa a ser...
Desejado por mais pessoas.
Tipo, o ego, ele é alimentado, né?
Exatamente. Aí eu fui, baixei o Tinder. 35 matches em 2 dias.
Em 2 dias. Já tava... Salvador tava aqui batendo na porta dela o dia inteiro.
E Lucas, porra!
Eu, caralho.
35 matches? Eu não consigo nem dois.
Nem dois em 3 meses aí, você pode ver, tá cheio de teia. Aí quando eu tenho uma mensagem, quando eu vejo é... Equipe Tinder. Você sabia que você pode fazer isso e aquilo? Caralho, minha vida é uma
merda. Eu já não tenho mais paciência, gente, assim. Logo depois que a gente terminou, eu tava naquela, vamos passar o rodo agora. Eu já tô tipo assim, irmão, o que vier, venha. Porque eu não tenho mais paciência. Eu não tenho paciência de responder mensagem. O WhatsApp, ele é uma rede social que eu uso apenas pra falar. E aí, vamos. Porque eu não tenho paciência pra ficar mandando áudio, puxando papo. Só quando bate... A energia, aí eu posso dizer que sim. Mas de resto, assim, ficar alimentando frete, principalmente de macho, gente, só pra deixar claro, eu sou do Vale, na verdade, se você me perguntar qual é a sua sexualidade, eu não vou responder porque eu não tenho preferências por sexos e sim por pessoas. Então, assim, principalmente macho, gente, papo de macho é chato pra caralho, velho. O cara vai, responde uma foto sua, assim, nossa, linda, gostosa. Eu fico tipo, caralho, irmão, o único elogio que você tem pra me dizer realmente é que eu sou linda.
Não pode falar nem, nossa, o seu cut crease estava perfeito.
Nossa, aí eu realmente vou achar interessante. E, gente, nesses 4 anos de namoro, eu sou maquiadora. Eu deixei Lucas insuportável pra
não
maquiagem. Diga aí. Diga aí.
Ah, eu fico assim, né? Eu olho as maquiagens assim na rua e falo,
Manuela faria melhor.
Tipo, acinzentou,
não gostei.
Estourou na foto, então, né? Eu já fico assim, né? É isso.
Enfim, e aí agora o resumo da ópera é que a gente, assim, como se deu toda a situação pra vocês entenderem? A gente terminou.
Explicar o bagulho no programa, mano.
A gente terminou, e aí depois a gente ficou naquelas de frete, tarará, e aí depois a gente parou de falar por um tempo, porque Lucas estava sendo tóxico. Vou deixar bem claro isso.
Quem nunca foi tóxico, né?
Exatamente. Eu também já fui tóxico pra você, eu sei disso. E aí a gente se afastou. Aí um belo dia o Lucas surge das cinzas no meu WhatsApp.
Oi, sumida.
Oi, sumida. Eu falei assim. Aí tem. Aí tem.
Ai, Deus.
E ele se fazendo de desentendido, ainda mandou um meme assim. Posso não ter assunto, mas beijo gostoso eu tenho.
Claro.
Aí eu falei, puta que pariu. Eu acho que esse cara aí, ele não tá no centro dele. Porque aí eu já tô numa vibe completamente diferente. Aí a gente se encontrou, Lucas sempre com aquela cara assim, puta que pariu, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo com Manuela, não sei o que esperar de Manuela. Realmente, eu sou uma pessoa muito doida, então realmente você não pode, não sabe o que esperar de mim. E aí a gente começou a sair, aí ia pro cinema, e depois a gente foi pra aquela só track boa. Eu acho que depois da só track boa que começou o rebuceteio de verdade, né?
É, foi. Foi barriga.
Depois da só track, a gente foi pra só track, aí aconteceram coisas... Eu fiquei com pessoas. E aí eu acho que depois daquele momento ali, eu acho que as coisas começaram a se normalizar, né?
É, mas tipo, eu já tava...
Sabendo que... É porque eu, gente...
Assim, quando a gente...
Porra!
Quando a gente, assim, ó, a gente chega num nível que não dá.
Você
só vai, entendeu? Você
vai
falar assim, ó... É isso aí, entendeu?
É isso aí, gente. Foda-se.
Pessoa fala uma coisa, aham, beleza.
É porque assim, o Lucas, ele já não espera mais nada de mim, porque eu realmente não sou fogo que se chegue.
Não. Ele só fala, aham, top.
Eu falo, ah, não, eu não vou fazer isso. Aí ele, tá bom. Aí depois de 5 minutos eu tô fazendo o que eu disse que não ia fazer.
Pois é. Eu tô assim.
E aí, depois a gente saiu pras festas, e aí, pronto. Depois de sair pras festas, eu apresentei um mundo de festas pra Lucas aí e acabou, né? E aí, a gente vai fazer o quê?
O problema
essa
é dinheiro,
semana?
Né? Porque, tipo.
Porra, ser solteiro é caro, viu, gente? Deixa eu dizer pra vocês.
Ela passou uma lista de festa pra mim e falei, é o quê?
É, porque tem a lista de festas de outubro e novembro. Outubro não, setembro e outubro
setembro
serão
e outubro,
meses cheios.
Uma tour de festas.
Exatamente.
Oh, caralho, como eu vou conseguir sobreviver?
E assim, eu também nem sei como é que eu consigo, na verdade, pagar a fatura do cartão. Eu recebo tipo R$800, a fatura tá 650.
É.
E aí, sabe quando você tem que usar o cartão porque você usou ele?
Você Eu vi uma história uma vez que uma pessoa fazia um cartão de crédito pra pagar o cartão de crédito.
É,
e aí chegava a próxima fatura, eu fazia um cartão de crédito novo e pagava o cartão de crédito que passou.
E usou para pagar o outro.
Ela criou um vortex de infinitos limites de crédito que ela provavelmente se colocou na maior dívida de todos os tempos.
Exatamente. Então, assim, vida de solteiros é interessante você não pagar por festas ou então passar no Sharecard.
É, o Sharecard, ele é eficiente.
O Sharecard é muito
até
eficiente.
Eu já aproveitei.
Gente. É verdade. Aquelas, não vamos.
Não vamos entrar.
Não vamos entrar nesses detalhes, né? Mas, gente, eu também já botei várias pessoas no Sharecard, viu? Inclusive, não sei o Sharecard. Já botei gente no Sharecard do Lucas, gente. Olha o áudio.
No Picard,
é. Na verdade, não. Foi o Share.
Foi o Share.
Porque se foi eu que levei, não foi você. Você. Não, você também nunca usou o Picard ainda.
Não. Mas não tem
usou.
Nem, né?
É, né? Porque eu não sei o quê. Eu não conheço gente famosa. Eu não sei. Então, realmente, não tem como botar muito nesse Picard, não. Aliás.
Se bem que... Se bem que...
A gente tá usando agora todos os juros de 4 anos de relacionamento, entendeu, gente? Que aí a gente vai usando... Ai, naquela vez que aconteceu isso... Ah, tá, tudo bem. Aí pronto. E aí, enfim, a gente continuou fazendo os mesmos programas, só que bem diferentes agora que a gente sai na rua solteiro, antes a gente saia na rua casado. E é interessante quando a gente encontra com alguém e aí a pessoa não tá sabendo das ondas, né? E aí fica tipo, hã?
Fica assim, onde estou pisando.
Que? Né? Tipo, hã? O que que tá acontecendo?
Não terminaram,
com vocês? Vocês não tinham terminado, né? Tipo, hã? E eu fico de, terminamos, amores, mas estamos aqui. E o Lucas fica aqui em casa direto, né? E minha mãe fica tipo, meu Deus, Manuela, o que você faz? Eu falo, mãe, nem eu sei.
Nem
tu tá
eu
querendo
sei.
Saber, e nem eu tô sabendo.
Quem sabe? Nem
Quem
Deus
sabe. Nem Deus. Pois é, se Jesus não sabia o que ele tava fazendo, imagine nós.
Pois
ó, isso
é.
Aí já é Jon Snow arranhando a porta. Você quer apostar?
Não é Jon Snow, que tá tendo uma festa lá fora.
Festa?
Ah, tô ouvindo uma festa aí.
Enfim, olha, da última vez eu terminei o podcast porque eu queria ir ao toalete.
Sim, você quer ir ao toalete de novo?
Eu quero, mas dessa vez eu quero fazer xixi só.
Meu Deus, não é possível.
Eu juro por Deus, eu juro. Não é, Miguel.
E como é que eu vou pausar pra voltar? É pra pausar? Você quer que eu pause?
Você pode pausar?
Vou pausar.
Então tá.
Ela vai fazer o mijão e vai voltar. Olha só ela saindo do banheiro.
Ai, tô me sentindo até mais leve.
Mais uma. Sempre parece que é, tipo, obrigatório.
Eu
né?
acho que é. Eu acho que meu. É o que é que usa mesmo pra você fazer xixi? A bexiga.
A bexiga.
E o cocô eu também. Eu acho que é estômago. Não.
Estômago? Caraca, você tá cagando.
Gente, tem muito tempo que eu fiz Enem, tá? Enfim, o meu intestino, ele simplesmente ouve quando eu tô fazendo podcast. Aí ele fala assim, pô, irmã, o horário é agora.
É agora.
Enfim, e me deu fome também, sabia?
É, eu tô com fome também.
Ai, vamos bater um
estrogonofe.
Porra.
Estrogonofe.
Vamos botar o frango. Vamos botar o frango pra fora da geladeira.
Aí tem batata palha.
Tem batata palha
Glória
aqui.
Glória a Deus.
Glória a Jesus. Enfim, gente. Pra vocês verem como é a nossa vida de ex-namorado, é basicamente... Olha, quando eu tava sem falar com o Lucas, eu tava magra. Entendeu? Eu emagreci 7 quilos.
Você vai botar em mim.
Entendeu? E ele não. Ele ficou comendo todos os dias. Ele não emagreceu, mas eu emagreci 7 quilos. E aí ele volta pra minha vida e fica... Ah, vamos comer coxinha. Vamos comer acarajé.
Quer dizer...
Eu comi dendê numa mesma semana 3 vezes, graças a Deus. Isso eu posso dizer graças a Deus. Porque quando eu tô com o Lucas, eu como mais comida baiana. Porque ele me dá de presente, né? Né, neném?
Eu acho que a gente tá sendo um pouco... Você tá sendo leviana.
Ah, por quê?
Tá colocando em mim que você...
Mas é porque você também gosta de comer, velho.
Sim, eu gosto de comer.
Ai, vamos comer
boca
agora.
Foi feita
eu vou
pra
botar,
comer.
Eu vou botar o frango pra fora da geladeira, viu, gente?
A gente vai colocar o frango depois
do programa.
E vamos
comer o nosso estrogonofe, porque, porra, deu até fome. Vou bater aquela larica antes de ir pro rolê. Que a gente vai pro rolê hoje, encher a cara, obviamente.
Claro.
E bater um pratão de estrogonofe antes de ir. E então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Não se esqueçam de seguir a gente na rede social. Manuela Teixeira S.
Assina
Mano Makeups.
O podcast no Spotify. Bota lá. É que nem rede social, tem lá. Seguir. Você segue o podcast.
Muito importante. Muito
segue
importante.
Nossa família de podcasts que a gente vai gravar.
Muito,
quer gravar,
muito, muito. Produções artísticas de final de semana. Estamos aqui pra isso.
Exatamente.
Beijo, beijo.
Muito obrigado, senhoras e senhores.
Até o próximo podcast.